Planalto acelera a liberação de emendas para conter crise com o Congresso. O governo federal decidiu acelerar a liberação das emendas de comissão após semanas de críticas de parlamentares e crescente insatisfação no Legislativo. Os dados mais recentes do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, mostram que o valor efetivamente pago saltou de R$ 391 milhões de reais registrados na sexta-feira para R$ 1,013 bilhão de reais nesta segunda-feira, o que representa um aumento de 159% em apenas 3 dias. Trata-se de uma reação direta às pressões do Congresso e, especialmente, às cobranças da cúpula da Câmara, que vinha responsabilizando o Executivo pela demora na execução desses repasses. Nesse contexto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos PB, levou pessoalmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as reclamações dos deputados e pediu um cronograma transparente sobre os próximos pagamentos. Integrantes da base governista reconheceram que o gesto do Planalto buscou reduzir o desgaste e amenizar resistências à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, cuja análise já foi adiada mais de uma vez. A liberação acelerada ocorre em meio às dificuldades fiscais enfrentadas pelo Executivo, que tem readequado despesas diante da frustração de receitas previstas. O principal revés foi a incapacidade de ampliar, como planejado, a taxação sobre apostas eletrônicas e aplicações financeiras, um projeto que poderia acrescentar aproximadamente R$ 35 bilhões de reais ao caixa do governo para o próximo ano. A perda dessa expectativa de arrecadação levou a equipe econômica a redesenhar alternativas para recompor o equilíbrio orçamentário. Paralelamente, o Planalto solicitou mais tempo para ajustar o texto da LDO, discutir cortes em setores sensíveis e repactuar as bases de cálculo das desonerações vigentes. Segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, PTAP, parte da recomposição deve ocorrer por meio de um corte estimado em 20 bilhões de reais em despesas, distribuído em diferentes projetos de lei que serão encaminhados de forma fatiada ao Legislativo. Além disso, o parlamentar explicou que o governo também pretende apoiar um corte linear nas desonerações tributárias, previsto no parecer relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, PPPB. Ele afirmou que esse conjunto de medidas permitirá liberar espaço orçamentário suficiente para cumprir as obrigações já anunciadas e garantir continuidade à execução das políticas públicas. A leitura predominante entre integrantes do Centrão, porém, é que a lentidão na liberação das emendas era previsível diante do atraso na votação do orçamento deste ano. Mesmo assim, a avaliação é de que faltou coordenação entre a área econômica e a articulação política do governo. O deputado Elmar Nascimento, União BA, afirmou que o atraso deteriorou o ambiente entre os poderes e poderia ter sido evitado. Segundo ele, os atrasos sempre desgastam a relação entre os poderes, mas já eram esperados, uma vez que o orçamento foi votado em abril. O parlamentar concluiu que o governo poderia ter evitado o desgaste, se fosse mais competente. Ao todo, as emendas destinadas já a 2025 somam 50,3 bilhões de reais. Deste total, 30,7 bilhões já foram empenhados, o que corresponde a 61%, enquanto 18,1 bilhões foram efetivamente pagos, o equivalente a 36%. As emendas individuais representam a maior fatia, com dotação total de 24,6 bilhões de reais, sendo 18,7 bilhões empenhados e 14,5 bilhões pagos. Já as emendas de bancada estadual somam 14,3 bilhões de reais, com 6 bilhões empenhados e 2,6 bilhões quitados. As emendas de comissão, centro da disputa recente, chegam a 11,5 bilhões de reais, das quais 5,9 bilhões estão empenhadas e apenas 1 bilhão foi efetivamente pago até o momento. Parlamentares avaliam que o clima de desconfiança pode ser revertido se o governo demonstrar previsibilidade no fluxo de liberação e, ao mesmo tempo, garantir avanço nas negociações fiscais. O deputado Otto Alencar Filho, PSDBA, defendeu a aprovação das medidas de recomposição orçamentária como passo fundamental para pacificar a relação institucional. Segundo ele, há desgastes, mas o governo federal tem como reverter tranquilamente com a boa vontade do Congresso, aprovando o pacote fiscal para fechar o orçamento do ano resolve tudo e libera as emendas. O parlamentar afirmou ainda, eu alertei meus colegas, deveriam ter votado no aumento do IOF. Eu votei. Na base governista, há uma tentativa de relativizar as queixas. Deputados próximos ao Planalto alegam que parte da demora decorre do fato de o Congresso ter votado o orçamento fora do prazo tradicional, o que encurtou o cronograma para a execução das emendas e comprometeu a previsibilidade dos repasses. O deputado Lindbergh Farias, PTRJ, classificou as críticas como injustas. Segundo ele, engraçado que cobram do governo, mas esquecem que o orçamento foi votado este ano. Ele acrescentou que as emendas de comissão só foram mandadas agora, no segundo semestre. O parlamentar também disse que não acha justo reclamar dessa forma, com tão pouco compromisso com a aprovação de projetos importantes, inclusive com a derrubada da medida provisória 1303, que é uma pauta bomba e pode obrigar o governo a cortar emendas. O atraso acumulado já preocupa a Comissão Mista de Orçamento, CMO. O presidente do colegiado, senador Efraim Filho, União PB, alertou que a demora pode inviabilizar a votação da LDO de 2026 ainda este ano. Segundo ele, atravessar o ano sem um orçamento votado traz insegurança jurídica e inibe investimentos. É ruim para o governo, ruim para o Congresso, mas muito pior para o Brasil. Enquanto tenta recompor o caixa e controlar a execução, o governo enfrenta uma pressão adicional relacionada ao texto da LDO. O relator, deputado Gervásio Maia, PSB-PB, incluiu no parecer uma regra que obriga o pagamento antecipado de emendas vinculadas à saúde, assistência social e transferências especiais até 3 meses antes das eleições. O Planalto tenta barrar o dispositivo, considerado eleitoral e sem lógica fiscal pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, PTBA. O Centrão, por sua vez, defende a medida como forma de garantir previsibilidade aos prefeitos e segurança jurídica aos parlamentares na execução de seus compromissos regionais.